Continuando sobre as leis do Seder, depois que nós quebramos a matzá, guardamos a metade pequena na Keará, guardamos a grande metade, na metade maior, guardamos para o Afikoman, nós começamos a próxima fase, que é a fase de Magid. Na Haggadah, quem quer acompanhar, na página 34 e 35, tem uma introduçãozinha. E depois, na página 36, nós começamos o Magid. O Magid é uma mitzvah da noite, uma mitzvah da Torá de narrar sobre o êxodo do Egito. E nós podemos cumprir essa mitzvah de diversas formas. Quer dizer, você pode ser extremamente sintético falando um versículo e falou sobre a saída do Egito e cumpriu a mitzvah. Ou você pode também se estender e falar mais. Logicamente que com um versículo você não entende tanta coisa. E por isso nossos sábios escolheram alguns trechos que podem nos explicar melhor, de uma forma bem sintética, o êxodo do Egito. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver algumas leis do Magid. O Magid é uma mitzvah da Torá, onde homens e mulheres têm essa obrigação. E é interessante que aqui nós encontramos a criança, não exatamente com obrigação, porque a criança não tem obrigação das mitzvot da Torá, mas a criança aqui é, de certa forma, o objeto da mitzvah. Você tem a mitzvah de narrar se você é do Egito, mas também faz parte do narrar para os filhos. Então as crianças são o objeto da mitzvah. Você cumpre a mitzvah contando para quem? É verdade que cumpre para si próprio também, quando não tem ninguém, você vai contar, narrar sobre o saída do Egito mesmo sozinho. Mas você tem a mitzvah de passar para a próxima geração. Cabe aqui um parênteses específico desse ano, que infelizmente muitas pessoas vão ter que passar o Seder sozinhos. Então, tem a mitzvah de falar toda a Haggadah direitinho, mesmo sozinho. Vai perguntar para você mesmo, o que é essa noite diferente das demais noites? Você pergunta para você mesmo, você responde para você mesmo. Tem uma mitzvah de contar sobre a saída do Egito. Logicamente que aqui tem um embelezamento melhor dessa mitzvah quando você está contando para a próxima geração ou quando você está contando para outra pessoa. Mas, mesmo sozinho, se cumpre a mitzvah. Temos que ter a intenção de cumprir a mitzvah da Torá, e por isso que na página 36, 37, você já tem Hineni Muhan Zuman, estou pronto para cumprir a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito. E tem até um detalhe interessante que nossos sábios falam, que nós temos que sentir como se nós mesmos estivéssemos saindo do Egito nesta noite. Quer dizer, você tem que narrar como se essa história, você vivenciou essa história, você está vivenciando essa história. É algo muito curioso que nós não encontramos em outras mitzvot. Aqui, de fato, você deve sentir como se você mesmo estivesse saindo. Agora, narrar sobre a saída do Egito, é importante entender o que você está falando. Não é uma prece. Você está narrando, você está contando. E uma vez que você está contando sobre a saída do Egito, é importante contar na língua que você entende e que as pessoas que estão presentes também entendam. Obviamente, existe um conceito de ler no hebraico. Então, se possível, ler no hebraico e traduzir para a língua que, se todo mundo entende, à mesa, melhor ainda. Mas se tiver que optar entre isto e isso, opte pela língua que todo mundo entende e fale só nessa língua. As brachot, vai ter que falar em hebraico, mas o resto, falar a brachá é só no finzinho, então o resto, falar e narrar na língua que as pessoas entendem. E por isso tem que saber também discernir aqui entre o que é essencial para se entender e entre aquilo que é um plus. Então, o que é essencial deve ser dito. O que já é a mais, aí você tem que ponderar para não ficar tarde demais, para as pessoas não perderem depois o que é muito importante. Então, saber até onde também extrapolar nas explicações. A mitzvah de narrar sobre o Senhor do Egito não é só na hora do Magid. Se você depois continua narrando, tem a mitzvah. Então, por isso, você faz uma guide direitinho, contando. Depois, enquanto as pessoas estão comendo a refeição, se alguém já terminou de comer, por exemplo, conta um pouco. Conta um pouco de Midrashim. Conta um pouco sobre o êxodo do Egito. Até vale lembrar que no No livro Me'afelá Leor Gadol, tem um capítulo especial, capítulo 20, que conta toda a história desde o começo com Midrashim, com bastante detalhes. Não é que, lógico que dá para se acrescentar ainda muito mais sobre isso, mas aqui tem bastante coisa a acrescentar. Então aproveita na refeição, enquanto uns comem, os outros contam e depois podem se revezar, e assim as pessoas vão ter uma informação muito maior sobre o êxodo do Egito. As matzot devem ficar reveladas quando nós estamos contando sobre elas, exceto nos lugares onde nós erguemos o copo de vinho, que aí nós cobrimos as matzot, como está indicado na Haggadah. Não se deve fazer interrupções no meio do Maggid para outras coisas, e sim se focar nesta narrativa da saída do Egito. Bom, eu acho que nós podemos então começar a ver dentro. Eu não sei se vai dar para acabar tudo hoje, mas vamos começar vendo dentro. Então, logo na primeira página, 36, 37, nós temos Halachma Aniá, onde nós falamos sobre esse pão pobre, explicamos sobre a matzá de uma forma curta, e nós erguemos então nesse momento essa matzá quebrada que está na Kiara, a matzá que sobrou da metade. E nós erguemos e falamos, Halachmania, este é o pão pobre que os nossos antepassados comiam quando estavam no Egito. Depois tem algumas explicações aqui. E na página 42, nós, em primeiro lugar, enchemos o segundo copo de vinho. E esse copo vai ficar cheio até o final do Maggid. Nós narramos toda a Haggadah sobre esse segundo copo. Depois que nós enchemos o copo, existem costumes que tiram a queará da mesa, existem costumes que tiram o zroa e o ovo de cima da queará. Isso tudo para demonstrar para a criança que, ops, alguma coisa está estranha aqui. E aí a criança começa manishtana. Manishtana são quatro perguntas, quatro dúvidas que envolvem até vários pontos da noite do Seder. E vale ver nos comentários para entender. E o Manishtana é dito, a princípio, pelas crianças, mas não somente, faz parte da Haggadah, faz parte da linguagem da Haggadah. Nós, adultos, também temos que falar o Manishtana. Agora aqui entra uma questão interessante. Como falar a Haggadah? Dá para se fazer de duas formas. A primeira é que todo mundo lê junto, ou que um lê em voz alta, outros lê em voz baixa. Essa é uma forma. A outra forma é que um lê e os outros prestam atenção palavra por palavra. E assim como em todas as outras mitzvot. Leitura da Torá, leitura da Megilá, quando você ouve é como se você estivesse falando, então é como se você estivesse também falando, se você presta atenção em todas as palavras. Pode se revezar, obviamente. Um fala um trecho, outro fala outro trecho. Assim, dessa forma todo mundo participa, mas é importante prestar atenção os demais naquilo que está sendo dito. Se quiser falar em voz baixa, junto. Às vezes é bom, porque assim você não se perde e não vai deixar de prestar atenção em algum trecho. Depois que tem as quatro perguntas aqui, nós passamos para a página 46, onde começa-se a responder as perguntas que as crianças fizeram, ou como nós falamos antes, a própria pessoa fez para si própria, fez para o cônjuge, fez para o amigo. Começa a resposta. Avadim Hainu Lefaro Ben Mitzrayim. Esse primeiro trecho tem um grande resumo do que nós temos a responder para a criança. Ele quer saber por quê. Por que nós fazemos lembranças à amargura? E por que nós fazemos lembranças à liberdade? E nós estamos respondendo que nós fomos escravos ao faraó no Egito. E Deus, com seu braço forte e mão estendida, nos tirou de lá. E se não fosse isso que Deus nos tirou, nós estaríamos lá submissos até os dias de hoje. Temos que entender também o que é isso. Pode ler nos comentários que venha a ser isso. Esse trecho é extremamente importante ser dito para as crianças muito pequenininhas que não aguentam mais, já vão ter que ir dormir logo depois do Manishtana. Não é para eles cantarem Manishtana e irem dormir. Eles fizeram perguntas, eles querem ouvir uma resposta. Então você pelo menos responde a Vadim Haino. Depois disso, as crianças que estão muito cansadas podem ir dormir. E as demais vão participar do resto do Seder e conhecer bem mais a respeito do que aconteceu. E aí nós passamos para a página 50, tem aqui bastante comentário. Na página 50, 51, nós temos Maaseh Rabbi Eliezer, a história Que a Gadá conta justamente demonstrando aquilo que foi dito no final do trecho anterior, de se estender a falar sobre a saída do Egito. Então a Gadá traz uma história demonstrando esses sábios que até teriam motivos para não se estender tanto como os pais. Nos comentários, eles mesmo assim se estenderam bastante em falar sobre a saída do Egito. Depois, na página 52, 53, nós temos uma continuação, segundo as opiniões, aconteceu naquela mesma noite. O Rabi Elazar ben Azariá, falando sobre a lembrança da saída do Egito todas as noites do ano, de todos os dias e noites, e também no futuro, quando o Mashiach chegar, tem uma discussão interessante aqui. Páginas 56 e 57, nós temos um início da próxima fase, onde nós estamos falando sobre os vários tipos de filhos. Afinal de contas, nós temos a obrigação de responder às perguntas das crianças. Vem a Gadai e fala que a Torá fala sobre quatro filhos. Aparece na Torá sobre narrar sobre a saída do Egito para crianças em quatro lugares diferentes, de formas diferentes. Por quê? Porque existem quatro tipos de filhos. E isso é uma coisa bem geral. Pode ser um filho que uma vez é assim, uma vez é assim. Quer dizer, são quatro modelos. E aí, então, na página 58 e em diante, nós falamos sobre os quatro filhos. Qual é a forma que a Torá nos direciona para ensinar as crianças sobre o Êxodo do Egito? Tem aquele que consegue desenvolver mais, vai desenvolver mais. Tem aquele que está se excluindo, então você responde para os outros sobre essa exclusão dele. Tem esse que mal sabe como se pergunta, e ele pergunta de uma forma muito simples, então você explica também de uma forma simples. E você tem aquele que sequer sabe perguntar, então você já começa, abre o jogo e começa a explicar para ele, porque esse é um que não sabe perguntar. Então você ensina ele direto. Depois, na página 66, 67, nós temos uma explicação, uma análise sobre quando é o momento correto de se falar sobre o êxodo do Egito. Afinal de contas, você pode falar o ano inteiro sobre isso. Mas tem uma mitzvah específica num momento específico, e é isso que a Haggadah aqui aborda. Depois disso, na página 70, vai começar a próxima fase. Então vamos deixar talvez aqui, que a próxima fase é a própria narração sobre o êxodo do Egito. Se Deus quiser, nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã.